Boa noite. Informação com o Vítor Melenas. Para já vamos aos destaques.
Boa noite. Depois do sismo, pelas 23h22, houve ainda a réplica à 1h36 da madrugada. Não há registro para danos físicos ou materiais. O Ministro do Ambiente contraria o que está à vista de todos e diz que não há poluição no Nadão. Idoso sofreu queimaduras graves após explosão quando estava a assar carne, que aconteceu em Leiria. Veremos ainda na altura do dia, hoje, com Luís Francisco.
Os caprichos da gastronomia portuguesa voltam a tomar. De 11 de fevereiro a 12 de março, 18ª edição da Mostra da Lampreia. Vários restaurantes à sua espera, com sabores fortes e únicos, vão conquistar o seu paladar. Prova ainda as doces lampreias de ovos. 18ª edição da Mostra da Lampreia. De 11 de fevereiro a 12 de março. Tomar espera por si. Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu muito nublado, ainda vento moderado a forte, com rajadas na ordem dos 115 km/h, queda de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros, ainda condições favoráveis à ocorrência de trovada e queda de granizo e períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes. Quanto a temperaturas máximas, 10 graus para a Guarda, 14 para Castelo Branco, 16 para o Porto, Coimbra, Leiria, Lisboa e Évora e 17 para Tomar, Santarém e Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças alto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Muito boa noite. Muitos residentes na cidade de Tomar sentiram um ligeiro abalo na noite desta quarta-feira, por volta das 23h20, como consequência do sismo de 3,7 na escala de Richter, que teve como epicentro a localidade de Porto Mós, no distrito de Leiria. Ainda assim, como está em causa um fenómeno raro na região, muitas dessas pessoas sentiram esse tremor, mas só instantes depois é que se aperceberam que se tratou de um sismo. Houve lugar ainda a uma réplica de magnitude 2.6 pelas 11h36 da madrugada, também com epicentro no território portimocense. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere em comunicado que, de acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo não causou danos pessoais ou materiais e também foi sentido com intensidade máxima 3, escala de Mercalli modificada na região da Batalha. No que diz respeito ao Distrito de Santarém, para além de Tomar, não há relatos de abalos nos concelhos de Ourém. Há relatos, aliás, de abalos nos concelhos de Ourém, Torres Novas, Entroncamento e Chamusca. Um homem de 83 anos foi transportado de helicóptero em estado muito grave para a unidade de queimados dos hospitais da Universidade de Coimbra, após ter sido atingido com uma explosão quando preparava o almoço. O acidente aconteceu precisamente na quarta-feira, na localidade de Olho Marinho, no distrito de Leiria, na altura em que o idoso estava a confeccionar carne com recurso a álcool. Sofreu queimaduras nos braços, na face e no tórax. Ainda assim, foi o próprio que conseguiu pedir ajuda. Depois de assistido pela ambulância do suporte imediato de vida de Peniche, o homem seguiu para o campo de futebol de Óbidos, de onde foi evacuado de helicóptero para o hospital.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Ministério do Ambiente diz muito claramente que o Nabão não tem indícios de poluição. Esta indicação serviu de resposta a um requerimento do Partido Social Democrata que, através dos deputados eleitos pelo Distrito de Santarém, questionou diretamente o Ministro sobre os motivos pelos quais o rio apresentava, e ainda apresenta, água espumosa e em tons escuros. Aliás, a ERTS tirou registros fotográficos ao Nabão na tarde desta quinta-feira, 2 de fevereiro, e as imagens falam por si, ou seja, o rio continua com evidentes sinais de poluição. Apesar de todas estas evidências, o Ministério do Ambiente, no texto de resposta ao PSD, refere que, à data da fiscalização, nada foi detectado de anormal e que, dos resultados efetuados à água residual tratada, verifica-se que as mesmas se encontram a cumprir com a legislação em vigor. Surpreendido com esta resposta ficou o deputado Duarte Marques, que, a par de Teresa Leal, Coelho e Nuno Serra, questionou o Governo sobre a poluição no Nabão. Em declarações à ERTS, Duarte Marques acusa o Governo de querer lavar as mãos nesta matéria, algo que considera como politicamente muito grave.
Ficaria muito feliz se a resposta do Ministro do Ambiente correspondesse àquilo que é o que está à vista das pessoas. Mas a verdade é que as evidências, os relatos, as fotografias, as imagens, tudo que as pessoas que lá vivem dizem, tem havido muita poluição. E o Sr. Ministro diz que não há poluição. O Ministro do Ambiente vem dizer às pessoas de Tomar e aos habitantes desta região que não há poluição no Rio Nabão. Eu até esperava que pudesse haver uma resposta a dizer que não se encontrou evidências naquele dia, mas que o Governo vai diligenciar para fazer um plano de monitorização muito mais apertado, como se fez, por exemplo, no tempo do Governo anterior no Tejo, em que foi possível, ao longo de um período mais alongado, verificar os focos de poluição. E, portanto, aqui vemos que o Governo lava as mãos desta matéria, o que é perigoso, e isso é politicamente muito grave. É óbvio que há poluição, infelizmente, no Rio Nabão, e temos que a combater, todos juntos. Isto não é uma questão política, é uma questão, sobretudo, ambiental, que deve unir todos mais uma vez.
Questionado sobre se esta avaliação do Governo pode fazer com que as outras entidades, como a Agência Portuguesa do Ambiente e o Serviço de Proteção da Natureza da GNR, baixem os braços, Duarte Marques disse esperar que tal não aconteça.
O Governo parece que está descansado e relaxado com este assunto. Eu quero acreditar que as entidades no terreno vivem preocupadas, porque se não encontraram uma vez, é melhor procurarem mais. É preciso que o Governo dê condições e meios para que estas entidades tenham poder, capacidade e força para, no terreno, poderem manter o seu trabalho mais próximo, mais eficaz, mais permanente. E é óbvio que é preciso haver um estímulo da parte do Governo, e sobretudo ao nível do Ministério do Ambiente, para dizer e para contratar serviços, para contratar pessoas, para mandar as pessoas para o terreno, para mandar os fiscais para o terreno e que possa com isso também valorizar o seu trabalho. Aquilo que me parece haver é um lavar de mãos, não é nada bem aceito pela nossa parte, até porque toda a parte do PSD tinha havido aqui até este momento uma grande solidariedade em relação à forma como o Governo e a própria Câmara de Tomar queriam combater este flagelo. Agora não podemos haver um Governo que nos diz não só que não há poluição, como até parece que baixa os braços no combate à poluição, que é evidente aos olhos de todos.
Rádio ERTS, informação.
A Tertúlia Templária, entidade constituída por um conjunto de pessoas ligadas às mais diversas áreas da sociedade tomarense, que integra nomes como Carlos Godinho, Ricardo Cristóvão, José Costa Rosa e Carlos Carvalheiro, entre outros, tornou público um conjunto de recomendações sobre o processo de reabilitação da Várzea Grande, que deverá ser concretizado este ano, sublinhando que o espaço constitui um símbolo identitário da cidadania tomarense, defende a elaboração de um concurso de ideias que posteriormente resulte na encomenda de um projeto de execução. O grupo de cidadãos defende que um assunto desta natureza não pode estar sujeito a um ajuste direto a um projetista, situação que considera como abusiva e redutora, concluindo que só um concurso de ideias devidamente premiado poderá conduzir a um bom projeto. Os membros da Tertúlia Templária consideram como inaceitável a ideia de implementar, na área central da Várzea Grande, um parque de estacionamento em terreno pavimentado, referindo que as condições de temperatura na cidade, com tão grande área asfaltada, seriam insustentáveis, defendendo que a zona central deverá ser um amplo espaço arborizado, com ligação ao Palácio da Justiça. Tendo em consideração que ali se realiza a Feira de Santa Iria, a Tertúlia Templária indica as áreas laterais às linhas do Caminho de Ferro, pertencentes à CP, como zonas de múltipla função, ou seja, estacionamento e de instalação da parte lúdica da Feira de Santa Iria. Quanto à Feira das Passas, pavilhões de produtores, associações, entre outros, ou seja, as áreas de atividade económica e social, seriam instaladas no terreiro central da Várzea Grande.
Hertz. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Dois homens de 20 e 29 anos de idade foram detidos pela Guarda Nacional Republicana por suspeita de furto de mais de 20 de automóveis, sendo que os crimes foram cometidos nos distritos Santarém, Leiria, Lisboa e Porto Alegre. A operação foi desencadeada pelo Núcleo de Investigação Criminal das Caldas da Rainha. Os indivíduos foram interceptados no Bom Barral após um novo furto e a posterior abandono e incêndio no veículo. Após das detenções foram efetuadas duas buscas, a ação de onde resultou a apreensão de dois automóveis, 8 jantes e respectivos pneus, 4 autorrádios, também amplificadores de som e computadores portáteis, ainda um LCD e um GPS, entre outros artigos. Os detidos foram constituídos arguídos, sendo que o Tribunal lhes decretou termo de identidade e residência. O alerta chegou à redação na tarde desta quarta-feira. Um grupo de moradores da rua Diogo de Arruda, em Tomar, tem alimentado um cão que recentemente apareceu naquela artéria. Ao que tudo indica, o animal foi abandonado de tal forma que tem marcas de coleira, meigo e bem tratado, referem os referidos cidadãos no texto que nos enviaram. Ficou a garantia de que foi já pedido auxílio às entidades competentes para que o cão pudesse ser ajudado, mas não chegou qualquer resposta das mesmas. O animal, que tem circulado junto ao hotel da Guarda em Paz, teme não sair do local, porventura, à espera de quem o abandonou, lamentam os moradores.
Rádio Hertz, informação.
Num ano que promete ser dos melhores em termos turísticos, face à presença do Papa em Fátima no mês de maio, a entidade de turismo do Centro de Portugal procura alargar a oferta na região. Recordando que, em muito, essa oferta se tem centrado nos componentes sol e praia, Pedro Machado, presidente daquela entidade, referia recentemente, numa deslocação à Barquinha, que as tendências mundiais para o setor ditam a necessidade de uma maior promoção do património e também da cultura.
Nas tendências internacionais, cada vez mais o turismo patrimonial, o turismo cultural, também o turismo religioso, estão nas preferências daqueles que viajam do ponto de vista internacional e que procuram outras alternativas àquilo que foi durante muitos anos também a nossa oferta turística, que estava enraizada, de facto, naquilo que era este produto muito associado aos meses do verão. Segundo, porque o facto de termos um património edificado, onde está, por exemplo, as nossas maiores referências do património mundial classificado pela Unesco, percebemos que tínhamos a obrigação, neste planeamento turístico, de colocar à disposição daqueles que nos visitam as nossas valências, podendo fazer uma afirmação maior do que aquela que foi feita até aqui. É por isso que nós estamos hoje num trabalho conjunto, num consórcio, com o Tomar, com a Batalha, com a Alcobaça, com Coimbra, no desenvolvimento da estratégia da afirmação do património mundial classificado da região centro. E por isso, acreditamos que no conjunto da oferta do centro do país, o seu património edificado, o seu património histórico, o seu património cultural, é de facto uma mais-valia para podermos fazer uma afirmação interna e externa de uma região que também tem sol e praia, mas que não é esse o seu maior potencial. Nós acreditamos que é este potencial que está associado ao património e à cultura.
Reconhecendo o facto de este ser um ano importante para a atividade turística na região, por causa do centenário das aparições em Fátima, Pedro Machado abordou ainda outras duas realidades que é necessário, disse, valorizar, precisamente o turismo religioso, em concreto o turismo hebraico, e onde Tomar assume particular importância, mas também os caminhos de Santiago.
É evidente que 2017 é um ano particular para o turismo mariano, nomeadamente associado àquilo que é o centenário das aparições e, muito em particular, Fátima e a sua relação com as cidades-santuários do mundo inteiro. Foi por isso que em 2016 nós participámos no Congresso Mundial das Cidades-Santuário e, portanto, percebemos que Fátima e a visita do Santo Padre em maio têm aqui um foco muito forte. Mas há outras duas dimensões do turismo religioso que nós queremos valorizar. Uma, o turismo judaico, e o turismo judaico que também tem reminiscências perto daqui, nomeadamente de Tomar, que tem uma das sinagogas que alguns especialistas consideram das mais bem conservadas da Europa e, portanto, é de facto uma referência que nós estamos a trabalhar, mas depois falamos no conjunto, sobretudo que está associado à Serra da Estrela, Trancoso, Belmonte, da Guarda, etc. E naturalmente que não podíamos, olhando para esta dimensão de uma complementaridade turística, cultural e religiosa, deixar de sinalizar o Caminho Português de Santiago. E é por isso que nós queremos, de facto, sinalizar este caminho para que ele possa, simultaneamente, cumprir a sua função, daqueles que têm na vocação religiosa, na espiritual, respeitarmos essa dimensão, mas percebermos que há hoje um envolvimento turístico, e este envolvimento turístico que está associado ao Caminho Português de Santiago, de que tenhamos estes dois trajetos, estas duas vias, a via para Santiago, marcando o caminho e tornando este eixo um eixo turisticamente viável, mas também a via de Santiago para a região centro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Secção Regional do Sul da Ordem dos Arquitetos realizou, na passada segunda-feira, na Igreja de Santa Maria do Castelo, em Abrantes, a entrega dos prémios e apresentação da proposta dos resultados do Concurso Internacional de Ideias, precisamente para aquele monumento. O concurso foi lançado pela Autarquia Abrantina, em parceria com a Ordem, no âmbito do programa Escolha Arquitetura, e teve como objetivo a requalificação e valorização do castelo através da criação de programas para fins lúdicos, culturais e também turísticos. Foram submetidas 12 propostas. A proposta coordenada pela arquiteta Laura Bacete Cebrián, membro do Colégio Oficial de Arquitetos de Madrid, foi a primeira classificada. João Costa Ribeiro, vogal do Conselho Diretivo da Ordem dos Arquitetos, Secção Regional do Sul, explicou na altura as razões que levaram à realização do concurso.
E é a nossa convicção na Ordem dos Arquitetos que o concurso de arquitetura é, de facto, a forma mais eficaz para um cliente iniciar uma relação com o arquiteto, porque traz esta oportunidade de se colocar um problema e para poder entender qual é a resposta mais adequada a esse problema. A Ordem dos Arquitetos, a Secção Regional Sul, neste mandato, teve um trabalho que foi muito concentrado na questão da encomenda e da relação do cliente com o arquiteto e teve um particular enfoque na questão do concurso. O concurso, acima de tudo, é em especial nos edifícios públicos ou nos projetos para de âmbito público, tem esta questão de permitir poder entender-se logo, quando se contrata o trabalho de um arquiteto, qual é que é o âmbito daquele projeto, quais é que são as mais-valias daquele projeto, quais é que são as respostas a um determinado problema. E foi neste sentido que, a par de inúmeras outras iniciativas, nós resolvemos desafiar algumas entidades, entre as quais a Câmara de Abrantes, para participarem nesta questão dos concursos temáticos, que são, acima de tudo, concursos que pretendem abrir uma oportunidade para começar um diálogo, não necessariamente com uma questão de uma contratação de um projetista, mas para começar um diálogo entre um cliente e um arquiteto.
Como referia a arquiteta Laura Bacete Cebrián, a vencedora, a relação com a cidade e com o espaço a vivenciar pela cidade e os seus habitantes constituiu o aspecto central da sua proposta para o Castelo de Abrantes.
Está la conexión con la ciudad. En este punto entendimos que era fundamental el espacio que hay actualmente ocupado por el skate park y en él planteamos una plaza. Esta plaza se entiende como un lugar en el que puede haber distintos eventos, como puede ser un mercado, una feria puntual, un concierto, y además como un espacio intergeneracional. En este sentido queremos decir que se puede utilizar por todos los habitantes de Abrantes, no está limitado a un público joven, digamos. La plaza también, arquitectónicamente, la planteamos como un espacio fluido en el que no existen barreras y el desnivel se salvaría mediante unas gradas que a la vez pues sirven como unas escaleras de comunicación. Después está pues las actuaciones encaminadas a facilitar las conexiones interiores dentro de los distintos niveles que hay actualmente en el recinto histórico. En cuanto a estas conexiones, entendimos como algo principal conectar la plaza, la nueva plaza de acogida a los que llegaban al castillo, con el baluarte que existe y que es un espacio que además tiene un gran potencial, vuelca hacia la ciudad y es donde también planteábamos um lugar de recepção para os visitantes do castelo.
A fechar, Maria do Céu Albuquerque, a Presidente da Câmara de Abrantes, referiu, por seu lado, as razões pelas quais o município decidiu levar a cabo a iniciativa.
A Câmara, quando se propôs trabalhar, criando condições para discutir abertamente com as equipas de arquitetura aquilo que é o espaço mais emblemático da nossa cidade, do nosso concelho, decidiu montar com a Ordem esta iniciativa no âmbito do programa Escolha Arquitetura, porque entendemos que, sendo este o nosso património mais icónico, claramente o equipamento cultural do nosso concelho que mais turistas recebe por ano. Mas também sabemos que tem um potencial imenso para poder ser mais utilizado pelos próprios abrantinos. A cidade foi virando costas ao castelo pelas questões que todos aqui mencionaram, nomeadamente as acessibilidades, e, portanto, importa-nos muito criar condições para que este património seja devolvido aos abrantinos, em primeiro lugar, mas depois seja potenciado, nomeadamente, para o estímulo ao turismo. Sendo certo que nos inserimos numa linha de defesa, também já aqui mencionada, com outros castelos nesta linha do Tejo, que têm um peso determinante para podermos, inclusivamente, fazer uma oferta turística e cultural em rede que importa valorizar.
Rádio Eldes, a primeira a informar.
E passamos agora à nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Em face à discussão na Assembleia da República da questão da eutanásia, tem aumentado a nível nacional o debate e reflexão sobre esta problemática. Também não vou fugir ao tema e é por aqui que avanço com a nota do dia de hoje. A argumentação dos prós e contras à eutanásia desenvolve-se por vários campos. Contudo, parece-me que o núcleo central da discussão, tal como a do aborto, anda à volta de dois valores, a liberdade e a vida. O que é que vale mais, a liberdade ou a vida? Porque sem vida não há liberdade, porque para haver liberdade tem que haver vida, parece-me evidente que o valor da vida é superior ao valor da liberdade, que, quando estamos a eliminar a vida, estamos a eliminar a liberdade. Ou seja, no confronto direto, a vida deve prevalecer à liberdade e a sociedade deve regular-se neste sentido. Pelo que as leis que enquadram e orientam a liberdade dos cidadãos não devem pôr em causa o valor da vida. Uma vida humana não é algo de isolado. O ser humano vive em sociedade. Há uma teia de relações entre vidas, no seio familiar, entre pais e filhos, avós e netos, também entre amigos, colegas, vizinhos. Uma vida não acontece sozinha. Há uma interdependência desta com outras pessoas que correm em conjunto fases das suas vidas. Há uma vida em sociedade. A vida de cada um vem e vai além de si próprio. Ela não é indiferente aos outros. Gera alegrias e tristezas, traz vantagens e desvantagens aos outros, gera facilidades e dificuldades a quem o rodeia. Isto é, por demais evidente, quando observamos um funeral. O fim da vida de uma pessoa não é diferente, principalmente, aos que lhe estiveram próximos. Pelo que deixar ao dispor de A ou B, mesmo que seja o próprio, a decisão de eliminar uma vida, sem que isso afete C ou D, parece algo difícil de acontecer e de apurar. Parece-me, pois, que a lei deve proteger o ciclo natural da vida, que se perceba que uma vida não é a propriedade de A ou B, mesmo que seja o próprio, que numa fase de sofrimento ou terminal é razoável o desejo que tudo passe ou acabe rápido. Muitas vezes, toldando-se os raciocínios, pelo que, perante a complexidade de situações destas, é preferível o enquadramento legal que opte pela vida, defendendo de um modo mais pleno a liberdade, que vai além da liberdade de cada um, que se opte por defender a fraternidade, a igualdade de direitos, no acompanhamento dos doentes, no diminuir da dor, nos cuidados paliativos, que se opte pela vida.
A nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. É tudo, vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.